Podcast Folha PE. Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias. Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio, como vai? Tudo bem? Estamos aqui no mais um programa da Rádio Folha PE, o Sextou, seu programa mais fantástico da Rádio Pernambucana. Tudo bem?
Tudo bem, René. Um programa inteligente.
Irreverente, é?
Descontraído. Eita, me esqueci. Atropelei.
Então, será que a gente vai...
Será? Rapaz, não sei. Não. Pelo jeito aqui é o nosso Bonner. É o Bonner do Sextou.
É o William Bonner. O apresentador mais sexy da Rádio Folha, Rogério Barbosa, nosso companheiro e irmão.
Pessoal, é uma alegria estar aqui, mas essa história de Bonner, não sei se cola não, hein?
Mais bonito.
Você tem medo... Olha, veja só, você tem medo de quê, Rogério?
Não tenho medo de nada.
Tá. Meu Deus. Tá certo.
Eu sou destemido, eu só não sou Bonner.
Ah, tá.
Mas ótimo. Rogério, você vai fazer as honras de apresentar o nosso convidado hoje. Temos a honra de ter um grande convidado, fundador de um instituto que é muito importante aí, tem um currículo extenso e importante. Eu queria que você fizesse as honras e apresentasse, por favor, o nosso convidado dessa semana.
Oi, não, Rony. Prazer estar aqui recebendo Valfrido Vardi, um advogado brilhante, que tem sua trajetória iniciada na cidade de São Paulo, e presidente também do IRE, que é o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. É um instituto que vem com marcas excelentes, se destacando na busca aí de cidadania, de cultura, de educação, inclusive com uma veia de educação muito forte. Acho que atingiu recentemente 5 mil alunos nos seus diversos cursos. Então, Valfrido, muito obrigado aí pelo espaço na agenda. Seja bem-vindo aqui à nossa comunidade pernambucana.
Ora, meu irmão, é uma honra muito grande para mim estar aqui, a seu convite na Rádio Folha PE, falando consigo, falando com o Renier, com o Valdeiro e com os espectadores, os fãs de vocês. É uma alegria muito grande para mim. Muito obrigado pelo convite.
Anier, uma questão bem relevante que o IRE tem divulgado recentemente é o primeiro prêmio IRE de jornalismo.
Muito bom.
Um prêmio que vem premiar aí o jornalismo correto, adequado, que leva informação de qualidade nesse ano tão difícil, nesse ano com tantas informações, digamos assim, desacertadas, né? Então, acho que o Valfrido vai falar um pouco sobre isso para a gente entender qual é o alcance do prêmio e ver se a gente encontra algum jornalista pernambucano para se inscrever, né, Valdênio?
Rapaz, aí tem espaço aí. Chefe Marise, veja aí o que é que se pode inscrever. Eu acho que tem espaço aí também, né? Não somente a Folha Impressa, mas também, como tem todo, pelo que eu vi aqui rapidamente e que o Valfrido vai falar mais, tem também a digital, a possibilidade da comunicação digital, né, audiovisual. Deixa ele falar um pouquinho mais aí. Mas aí, Marise, chefe Marise, dá uma olhada aí com calma, com carinho. Vamos escrever alguma coisa aí para concorrer esse prêmio. Fala aí, Valfrido.
Meu amigo Valdênio, vocês todos assistiram e têm assistido a peleja entre o governo e a imprensa. E esse é mais um capítulo de uma série de capítulos ou série de ataques que a imprensa livre vem sofrendo no Brasil e no mundo nos últimos anos, sobretudo na última década, mas notadamente nos últimos 2-3 anos. A imprensa livre vem sofrendo ataques com o aparecimento das redes sociais e da informação expressa no contexto das redes sociais, aquela informação ligeira, informação em pílulas e uma informação de, com prazo de validade muito, muito pequeno. Né? Vem sofrendo também com o aparecimento das fake news. Vem sofrendo com o aparecimento das mentiras na forma de notícia. Vem sofrendo também porque a indústria da imprensa, ou seja, a empresa ou as empresas de mídia tradicionais, passaram a não conseguir vender informação da mesma forma que vendiam antes do aparecimento das redes sociais. Além disso, a imprensa livre vem sendo atacada na sua condição de propagadora de verdades. Ou seja, a imprensa livre vem sendo questionada sob o ponto de vista das suas tendências, dos seus vieses, dos seus filtros e das suas preferências e conveniências. Ao ponto de um presidente da República dizer, ao ser perguntado para um jornalista, que ele preferia mesmo era dar um soco na boca do jornalista, se ele pudesse. Quando eu ouço tudo isso, a única coisa que eu posso fazer com o brasileiro, o presidente do Rio, é lançar esse prêmio Ídolo do Jornalismo, cuja finalidade, basicamente, é, de alguma forma, explicar à população brasileira a importância central da imprensa livre para a democracia. Nós podemos reclamar das mazelas da atividade que é exercida pelo jornalismo brasileiro, pelos jornalistas brasileiros. Mas se nós fecharmos os olhos por alguns segundos e pensarmos no Brasil sem jornalismo, sem transparência, sem notícia, sem denúncia, sem opinião, bom, nós vamos retroceder à Idade Média no Brasil. A imprensa é absolutamente fundamental. É fundamental para que nós formemos opinião, é fundamental para que nós reflitamos, é fundamental para que nós exerçamos nossos direitos no contexto da democracia e nos afirmemos enquanto povo. E é por isso que esse prêmio de jornalismo vai premiar basicamente 5 jornalistas. 3 deles recebem um prêmio em dinheiro, ali num troféu muito bonito, que a gente mandou fazer, confeccionar, que eu não vou falar sobre ele, porque é surpresa. São 3 prêmios remunerados. Um prêmio de R$50 mil, um prêmio de 30 e outro prêmio de 30. São R$110 mil de prêmio, além de 2 prêmios honoríficos, que são o prêmio de jornalista do ano e de conjunto da obra, o Lifetime Achievement. Os 3 prêmios remunerados são escolhidos por uma comissão de brilhantes jornalistas dos mais diversos veículos e também um jornalista que representa a assessoria de imprensa, né? Os assessores de imprensa. E as matérias jornalísticas, as reportagens, podem ser entregues até o dia 15 de novembro, à meia-noite, e elas têm de ter sido publicadas no veículo de imprensa no ano corrente, né? Nesse ano de 2020. Os outros 2 prêmios, os honoríficos, que não representam a remuneração de dinheiro, são escolhidos pela diretoria do INE. É uma prerrogativa do INE olhar para o jornalismo e escolher 2 jornalistas que nós entendemos. Um deles alcançou um grau e uma qualidade ao longo da sua vida de jornalista, por meio das reportagens brilhantes, e aí será premiado pelo conjunto da obra. E um outro que teve relevância no ano de 2020, no nosso entendimento. Os outros 3, aqueles que vão ganhar prêmio de dinheiro, esses sim são escolhidos pela comissão julgadora. O prêmio, nós montamos um hot site, que é abrigado dentro do site do IRE. O site do IRE é www.iree.org.br. Nós já temos quase uma centena de artigos inscritos. Nós sabemos muito bem que as pessoas têm, às vezes, timidez, receio. Ah, eu não vou colocar meu artigo. eu encorajo fortemente que os artigos vão ser escolhidos por uma comissão de experts e de gente muito séria, de gente muito idônea, de gente muito imparcial. Então, eu encorajo jovens jornalistas brasileiros, os jornalistas de todos os lugares do Brasil. Nós não precisamos concentrar no Eixo Rio de São Paulo. Aliás, nós devemos desbordar o Eixo Rio de São Paulo, que tem gente brilhante nesse país magnífico de gênios, que é o Brasil. Esse país que exporta a consciência, que tem tudo de bom e tem tudo de ruim ao mesmo tempo. Né? Mas que vai se emendar uma hora dessas, Valdênio, Renier e Rogério.
Muito bom. Eu acho que a gente está precisando, no momento que nós estamos, né, vivenciando, né? Aliás, aqui na Europa existe uma discussão muito forte, essa questão de fake news. Né? Na verdade, como você checar uma notícia... Quais os instrumentos que devem ser criados pelas mídias, pelos criadores de notícia, né? E quem vai filtrar, como vai ser essa filtragem, né? E até já teve sérias controvérsias em relação ao Facebook, que como ele filtrava, que ia filtrar, o Twitter já põe uma questão de checagem, né, das mensagens, ele coloca uma mensagem, e é uma discussão que é nova, né? E que vai gerar, como se diz antigamente, dessa época do antigamente, né? Muito pano para manga, né? Nós vamos ter discussões aí longas, enfim, do que é notícia, como checar uma notícia, como verificar. Outro dia eu vi se não me engano foi hoje, um discurso do Trump, eles contaram que ao longo, sei lá, de 60 minutos, cento e poucas inverdades ou notícias que não eram muito, né? Então, eu acho que é importante esse prêmio, e é importante frisar, né, Valfrido, que esse prêmio não é só restrito para Pernambuco, não é isso? Ele é para todo mundo.
Perfeito.
Nós temos uma preferência para o Pernambuco, mas o prêmio é para o país inteiro.
Mas isso quase todo mundo tem. Pernambuco é um fenômeno.
É quase certo que algum jornalista de Pernambuco vai ganhar alguma coisa. Que o secretário-geral da comissão julgadora é o Felipe Paturi, que é um legítimo filho de Pernambuco. Né?
Então, coisa boa.
E tem um outro pernambucano, que é o Cristiano Romero, do Valor, também está na comissão julgadora. Como vocês sabem, Pernambuco exporta gênios para o mundo inteiro.
É verdade. E começou aqui, né?
É verdade. Né? Com certeza.
Pernambuco.
Exatamente. Concordo plenamente.
Mas olha, concordo plenamente. Um esforço que a gente precisa fazer, e aí... pegando o mote aí do prêmio Iris Jornalismo, de fato é a gente ser muito combatente às fake news, né? Fake news é hoje um meio de comunicação, às vezes, consciente. Eu digo isso por um exemplo próprio, que todo mundo hoje participa de grupos de rede social, e aí me chegou uma notícia evidentemente falsa, e aí eu fui lá no privado falar com a pessoa, que era um dileto amigo, eu digo, isso aí que tu tá postando é falso. Ele falou isso. Eu sei, mas vamos passar para frente, que muita gente não sabe. Então, tem muita má fé aí, que, de fato, a gente precisa ter um jornalismo consciente de que esse combate é um combate de todos, é um combate de cidadania.
Tem uma coisa interessante, Rogério, nisso tudo, é que muitas vezes essa desinformação ou essa comunicação, ela vem meio que maquiada como uma peça engraçada. Então, às vezes a pessoa, ela sabe que é fake, mas ela passa como uma coisa engraçada, só que quem vai lá, quem está do outro lado e recebe, não aceita como uma coisa engraçada, aceita como uma verdade e sai replicando também. Então, é um negócio complicado. Então, tem muito realmente disso. A peça ela é criada com uma certa maldade, porque ela pode ser interpretada de várias maneiras e ser replicada também com várias intenções. Né? Esse é o problema, o grande problema que a gente tem também para controle. Rainier citou aí os Estados Unidos, o pessoal está sofrendo bastante. Terça-feira que vem nós teremos aí o resultado das eleições. Talvez até, né, tenha um fenômeno interessante que está acontecendo, que tem um recorde de presença de pessoas votantes lá. Então, muita gente lá nos Estados Unidos, você consegue antecipar seu voto. Então, tem muita gente interessada em votar, em se expressar, expressar o seu voto, sua vontade, coisa que não aconteceu nas últimas eleições. E talvez até já seja algum movimento nesse sentido, de as pessoas acharem que devem realmente participar. Né? A abstinência caiu muito nessas eleições, Janier. Terça-feira a gente vai ter o resultado disso tudo.
Eu acho que é uma coisa que até o Valfrido pode colocar, que eu acho que é interessante, que até outro dia nós fizemos um debate numa outra rádio, né, em Recife, sobre a característica da votação nos Estados Unidos. Quer dizer, enquanto está tendo debate eleitoral, a votação já está aberta em alguns estados. Né? Então, quer dizer, tem uma grande influência, a gente não pode desprezar também tanto a mídia chamada tradicional, tanto a mídia eletrônica, tanto as fake news que são geradas, não importa de onde é que elas saiam, quer dizer, elas têm uma grande influência, e isso daí, principalmente no caso dos Estados Unidos, que nós estamos falando, é tremendo, quer dizer, então, existem estudos que sabem o impacto dessas notícias que vão gerar no resultado, porque as votações já estão ocorrendo, né? Então, é interessante, que é um pouco diferente no Brasil, que você tem um dia específico para a votação, não é isso, Valfrido?
É isso mesmo, meu amigo René. A democracia americana é sui generis, né? A gente está sempre tentando entender como é que aquilo funciona, né? Essa votação, que é uma votação popular, né? Ela não conta diretamente para a eleição do presidente, como você sabe, né? Ela é um direcionamento, ela é instrutiva para os representantes dos partidos em cada um dos estados, que esse sim elege o presidente da República nos Estados Unidos.
É quase um colégio eleitoral, não é isso?
É um colégio eleitoral, de representação direta. E com uma série de problemas, né? Não foi uma vez apenas que nós vimos aquele melhor votado, e quando eu digo melhor votado, não é no voto popular, é no voto dos representantes do partido, não ser eleito. Porque cada estado tem um peso diferente no conto dos votos ao fim e ao cabo. O Rogério fez uma referência importante que me permite me dar a oportunidade de falar que nós criamos no IRI, o IRI Escola, né, e o Valdemir, com 9 cursos já. Um dos cursos diz respeito às relações Brasil-Estados Unidos. E ali nós temos gente da melhor categoria, gente muito interessante falando das relações Brasil-Estados Unidos, e eu convido os seus ouvintes, os seus espectadores, a conhecer esse curso, se tiverem interesse de entender melhor como é que funciona a democracia americana vis-à-vis a democracia brasileira. Mas nós não devemos esquecer de que nós vamos ter eleições municipais agora, no dia 15 de novembro. Eu falava com o candidato a prefeito de São Paulo, muito amigo meu agora pela manhã, muito bem colocado nas pesquisas de intenção de voto, e ele me dizia, ao ser perguntado sobre como é que andava a campanha, que ele estava tendo muito mais trabalho em desfazer as fake news e ligar com as professoras para as quais mandaram notícia de que ele ia acabar com as creches, ou ligar para os servidores para os quais mandaram uma notícia falsa de que ele ia prejudicar e aí por diante, do que propriamente para falar do seu programa. Né? Nós temos uma legislação eleitoral, Renier, Valdeiro e Rogério, muito frouxa no Brasil, em termos de lobby, de financiamento de campanha, porque ela é um convite ao ilícito, a legislação brasileira, ela é um convite ao Caixa 2, ela é um convite ao financiamento de repetitivo de campanha, e ela se tornou um convite à fake news, porque nada se faz. A única iniciativa que nós tivemos, e pós-eleitoral, de combater fake news foi o inquérito do Alexandre Moraes no Supremo Tribunal Federal. Mais nada. Sim, o resto é muito, tudo muito frouxo, tudo muito fluido. E esse é o grande problema, é o grande gargalo da democracia no Brasil e no mundo. Né? E ainda mais porque nós vamos ter eleições municipais sem debate, sem sabatina, com apenas programa de televisão, né? Uma campanha majoritariamente na internet e nas redes sociais. Então, nós temos uma democracia ameaçada por essa sorte de coisa.
Mas eu quero atravessar um pouquinho nosso convite, que nós temos. O telefone está tocando, não é isso, Valdênio?
O telefone está tocando, a gente já falou aqui de jornalismo, e ninguém faz jornalismo sem escrever direito. Né? Então, professora Betânia Ferreira, entra aí e dá umas dicas para a gente em português, professora, por favor.
E aí, pessoal? Falar e escrever bem é uma conquista. Nenhum de nós já nasceu falando português corretamente, não é verdade? Aos poucos, fomos aprendendo. Falar e escrever bem é ter cuidado. E o cuidado com a língua de hoje é para dizer que o texto formal escrito precisa ser caprichado. Por isso é necessário praticar todos os dias. Porque falar e escrever bem é atenção, é boa vontade. Quando você respeita as normas gramaticais e o dicionário, você está usando a linguagem mais prestigiada. E é através da escola que todos nós tomamos conhecimento desse padrão de linguagem. Do outro lado, temos a rebelde e irreverente linguagem informal. Essa linguagem que usamos na nossa vida diária sem aquela preocupação em obedecer com rigor às normas gramaticais. Nas conversas diárias, nos encontros familiares, usamos a linguagem informal. Usamos gírias, usamos termos regionais. E tudo vale, sim. O programa Sextou é um excelente exemplo. O que não podemos é exagerar. Usar da informalidade não quer dizer desprezar por completo as regras. Então, vamos ter mais cuidado com a língua? Essa semana eu ouvi que na pandemia houve irrecuperável perca de tempo. Na verdade, o correto aí é perda, com D. Já outras pessoas falam 10 real, duas pessoas. Custa dizer 10 reais, duas pessoas? Há ainda quem não consiga pronunciar bem palavras ao estilo de gratuito em vez de gratuito. Ou falam frustração e próprio, faltando R, quando o correto é frustração e próprio. Mas, se você se permitir ser alertado sobre essas falhazinhas diárias, ou corrigir determinados erros de pronúncia, determinadas relações de concordância, certamente passará a escrever melhor, inclusive nas redes sociais. Eu chamo a isso de solidariedade linguística. Ou seja, permitir que nos ajudemos no que se refere ao uso da língua. Mas uma ajuda sem crítica, sem repreensão. Porque o desenvolvimento dessas habilidades de linguagem precisa ser conquistado no dia a dia, todos os dias e por todos nós, com atenção e treino. Pense bem, se você frequenta a academia para ajudar a manter a saúde do corpo, então o exercício linguístico certamente ajudará você a manter a saúde da língua. Sou Betânia Ferreira, professora de português e de redação.
Obrigado, professora. Ó, Valdênia, a linha hoje está congestionada. Espera aí que estou vendo que tem uma conexão internacional. É nosso irmão Jaime Besserman, o nosso pernambucano mais argentino, ou vice-versa. Vamos lá, Jaime, diga para nós as novidades quentinhas de Buenos Aires.
Alô, sexto, sexta-feira descontraída. Meus cumprimentos, meu abraço para meus queridos amigos Valdênio e René Michael e todos os ouvintes dessa querida Rádio Folha de Pernambuco. Que é isso, Rainier? Não me apresenta mais como Maradona das notícias da Argentina? Será porque Maradona está isolado, suspeito de ter coronavírus? Será que acontece isso? Ele realmente está isolado. Mas você me pode chamar de Messi agora, que ficaria bem melhor, mais atualizado. Um cara mais moderno, mais novo, não é? Eu mereço um apoio de meus amigos pernambucanos. Mas tudo bem, você que sabe, me dá uma força, meu querido amigo. Aqui em Argentina, vamos começar pelas notícias tristes. O Covid continua fazendo das suas. A Argentina vai ultrapassar 1 milhão e 150 mil casos, com mais de 30 mil falecidos, infelizmente. Mas com a boa notícia de que sim, temos mais de 1 milhão de recuperados, o qual no balanço não são números tão ruins. Claro, apresentando nossos pésames para todas as famílias dos falecidos, que são muitos. A maioria dos casos nas províncias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, a capital federal em um nível baixo, já faz muitas semanas com derredor de um promédio de 600 casos, e isso está levando a que a Argentina e Buenos Aires tenham quase toda a economia aberta. Simplesmente algumas províncias não estão autorizando o ingresso a elas por enquanto, e os voos e os ônibus domésticos só voam para casos de necessidade essencial, ou para trabalho, ou para tratamento médico, mas ainda o turismo interno não está habilitado. Vai começar no mês de dezembro. Sim, está habilitado o turismo internacional, fronteiras abertas para todos nossos vizinhos e países de América. Já estão começando muitos voos com o Brasil, de ida e de volta, e também nosso turismo está saindo de Buenos Aires hacia Miami, turismo preferido dos argentinos, com voos lotados, com voos de muitas companhias americanas e aerolíneas argentinas também voando com voos lotados para lá, com argentinos que procuram uns dias de férias, tentando de ver se podem passar uns dias com uma vida mais normal, nessa nova normalidade fora de nosso país. Tentando de ver. Enquanto ao resto das coisas, as aulas começaram também em algumas escolas da capital federal, ao ar livre, e também a final de mês vai começar o futebol, meu querido amigo. E na Copa Libertadores, os times argentinos se enfrentarão na próxima etapa com quem? Com os times brasileiros. Então vamos a ter aí uns encontros bem acirrados entre brasileiros e argentinos pela Copa Libertadores. Os principais times argentinos, Boca e River, participam nessa Copa Libertadores e estarão enfrentando times brasileiros. Mudando de assunto, a Argentina mandou uma missão comercial convidada por nosso embaixador Scioli lá para Brasília. Empresários de diferentes sectores e entidades empresariais visitaram Brasília e outras capitais do Brasil, mantendo reuniões muito produtivas para tentar de incrementar nosso intercâmbio comercial bilateral. Próxima semana, nosso embaixador Scioli visitará a capital paranaense de Curitiba, tentando de estreitar os laços entre nossos países e o sul brasileiro. Em outro caso, também internacional, o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, viajou, saiu da Argentina, mas não foi para a Bolívia, foi para onde? Foi para a Venezuela, a fazer uma visita extraoficial, como ele diz, e declarou por lá que ele só voltaria para a Venezuela, não, desculpem, para a Bolívia, quando o povo boliviano chame ele e avalie seu regresso para lá. O Chile também teve um cenário internacional essa semana, com o plebiscito para reformular a Constituição dele, que levou um resultado positivo. Essa Constituição vem da época da ditadura do Pinochet e o povo chileno quis mudar ela. No aspecto interno da política, essa semana a vice-presidenta Cristina Kirchner publicou uma carta com algumas críticas para o governo de seu parceiro, o presidente Fernandes, criticando alguns ministros que não estão sendo muito eficientes e que ele não está dirigindo muito bem essa situação, tanto a econômica como depois de mais de 200 dias de quarentena e pandemia. E isso se viu em alguns sectores como uma ruptura dentro do partido peronista que está levando na frente esse governo de Fernandes e Fernandes, mas o presidente Fernandes declarou que essa carta ele levava como um apoio da presidenta para fazer uma reformulação de seu governo e talvez mudanças no gabinete ministerial dele. A economia continua complicada, muitos pesos no mercado que foram emitidos para poder levar adiante essa assistência que o governo deu para toda a população, desde o ponto de vista social e empresarial, com pequeños y medios empréstimos para la pequeña y media empresa. Y esa semana fueron lanzados a un mercado interno una cuantía de bonos atrelados al dólar para tentar de disminuir la presión entre cambiar para comprar dólares en un mercado paralelo y tentar de ser un valor que consiguieron de ser él a un patamar de 180 pesos cuando final de semana pasado, sexta-feira pasada, atingió los 180 pesos. También, día 27, se celebró en un ambiente político una manifestación muy grande en conmemoración y en lembranza del expresidente Néstor Kirchner, que llevó 10 años ya de su muerte. Que también participó el presidente Fernández, dando un cumplimiento desde la Casa Rosada a la población que se congregó en la Plaza de Mayo, mas a viuda de él, a Cristina Kirchner, no participó del evento. El resto de las cosas por aquí. Queridos amigos, todo bien, a primavera a full, o verão casi llegando, temperaturas muy bonitas, Buenos Aires abierta casi toda, con bares y restaurantes, tanto en las calzadones como en el interior de él. Entonces, muchas personas haciendo gimnástica al aire libre en nuestros parques, en nuestras áreas verdes. Entonces, queridos amigos brasileños, aguardamos vocês visitar a Argentina. Es una oportunidad de hoy para visitar ella. La comparativa entre el peso y el real está muy favorable al Brasil. Argentina está baratinho. Aguardamos todos vocês, queridos brasileiros y nordestinos, aquí en nuestra terriña. Y por aquí está todo. Un grande abrazo de Jaime Besserman de Buenos Aires, desde el fondo de mi corazón, para mis queridos pernambucanos y brasileiros con saudades de lá. Fuerte abrazo, queridos amigos.
Muito bom, Jaime! Muito bom, nosso abraço fraterno.
Maravilha, Jaime.
Todos, hermanos. Mas olha, o bate-papo tá bom, Rogério, Valdênio, e eu quero agradecer imensamente o nosso convidado Valfrido, que trouxe. Eu queria que você desse uma recapitulada em relação ao prêmio, como é que funciona, onde a gente pega.
Como é que se inscreve?
Como se inscreve? Dá uma passada para nós, por favor.
Muito bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. O Prêmio IRI de Jornalismo é um prêmio, como disse, criado neste ano, que receberá todas as reportagens publicadas em veículos de imprensa até o dia 15 de novembro, à meia-noite. Como é que faz para submeter, para se inscrever? Basta entrar no site www.iree.org.br. Lá você vai ver, dentro do site, um lugar para clicar, prêmio e jornalismo, vai haver o formulário, você preenche o formulário e anexa em PDF as matérias que você deseja submeter à comissão julgadora. Pode submeter mais de uma, inclusive. Não é necessário se ater apenas a uma matéria. E você concorre a, basicamente, três prêmios. Um grande prêmio de R$50 mil, e dois prêmios menores de R$30 mil cada um.
Muito bem, meus amigos, terminou mais um sextou com a presença de Valdênio Rodrigues, Rogério Barbosa, vulgo o nosso querido Bonner, e o querido...
É o Bonner do sextou.
Querido convidado Valfrido Barbi, muito obrigado, foi uma honra, o espaço está aberto para você, obrigado, viu?
Obrigado.
Um abraço.
Obrigado.
Tchau. Um abraço.
Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.